Pois na próxima semana temos a audição no dia 25. Eu iria programar a reunião, a audição do Secretário de Estado também. Aí sob o conselho. Eu iria programar a reunião ordinária também para esse dia. É quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã. É isso que tínhamos combinado. Do Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Ele vem cá nas duas. Amanhã. Essa pode ser às 10. Não, não tenho, não, eu não falei com ele sobre a hora concreta. Vamos ver aqui. Tem ali deputados à porta, vizinhos para entrarem. Como é que estão os seus trabalhos? Não temos já. Senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos. Não temos ninguém do CDS, mas. Íamos começar com o ponto 1, a apreciação e votação das atas. Temos aqui a ata número 30 e a ata número 31. Não sei se alguém tem alguma observação sobre estas atas. Eu queria, entretanto, informar que eu ainda não fiz os convites para as audições. Temos de fazer isto sobre as audições de estabilidade. Eu não sei se. Penso que tinha ficado, por um lado, penso que tinha ficado. Portanto, de indicar uma. Sobre as audições. Muito bem. Ficaria então o Sr. Governador do Banco de Portugal, ou alguém que eles indiquem, a Secretária de Estado do Tesouro, ou alguém que indique, e o professor Vaz Paz Ferreira e a deputada Elisa Ferreira. Posso meter a votação às atas, Srs. Deputados? Há votos contra? Não há abstenções? Também não. São aprovadas. Informações. Tinha apenas estas informações sobre a nossa agenda. Portanto, ficou adiada para amanhã, com o acordo de todos os grupos parlamentares, a audição do Sr. Secretário Adjunto dos Assuntos Europeus, dia 19 às 9 da manhã. Passávamos ao ponto 3, a apreciação e votação dos pareceres, mas penso que não temos a presença aqui dos relatores. Só temos apenas em representação do Sr. Deputado Carlos Martinho, o Sr. Deputado Costa Neves e, pessoalmente, apenas o Sr. Deputado António Rodrigues. Não sei se o Sr. Deputado José Lino Ramos virá ou não, ele esteve presente no início. Sr. Deputado Cláudia Monteiro da Guiá também está já. Eu iria começar pela. Eu iria começar pela linha B, não é? Porque não está o deputado Gelino Ramos e penso que o último foi distribuído mais recentemente, convinha dar algum tempo para. Não está o deputado Carlos São Martinho, mas penso que em sua representação o deputado Costa Neves apresentará o parecer sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera uma diretiva que coordena as disposições sobre organismos de investimento coletivo em valores mobiliários. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho altera duas diretivas que têm a ver com a forma de intervenção de entidades ou gestores de fundos de investimento nos mercados. Dada a matéria desta diretiva, ela foi enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que a analisou e sobre a qual deu parecer, e porque, em função da matéria, é um parecer relevante, está anexo a este parecer, como parte integrante. A importância em termos de, da proposta, em termos de substância da proposta, é clara, apesar do título um pouco difícil de destrinçar, mas tem a ver com a intervenção de organismos de investimento coletivo em valores mobiliários em fundos de investimento e de fundos de investimento alternativos no mercado, e tem a ver com a dependência que se considerou excessiva das opções destas entidades em relação ao parecer das comissões, das agências de notação, das agências de rating. Está, portanto, a ver-se que é uma matéria muito atual, uma preocupação muito atual e que tem na proposta com origem na Comissão como grande objetivo o não se atender exclusivamente às posições da agência de rating quando se estabelece as opções destas entidades na intervenção nos mercados. Porque se está a falar do todo europeu, é óbvio que a intervenção das instituições europeias é necessária e neste contexto cumpre-se o princípio da subsidiariedade, já que, obviamente, neste caso, o objetivo que se quer alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária. Dito isto, pensa-se que a proposta corresponde a uma necessidade pressentida por todos, não se causa a aplicação do princípio de subsidiariedade, antes, por contrário, fica claro que este objetivo é mais eficazmente atingido desta forma e, relevando mais uma vez o facto de terem anexo o parecer da Comissão do Orçamento, dar-se-ia esta nossa análise, este processo de escrutínio, portanto, como concluído. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, realmente um tema atual que tem a ver com a dependência excessiva dos fundos de investimento ou dos organismos de investimento coletivo em valores mobiliários das notações de risco das agências de rating. Pergunto se alguém pretende usar a palavra sobre esta matéria. Portanto, a conclusão é de que não há violação do princípio da subsidiariedade, porque o objetivo a alcançar é mais eficazmente atingido através de uma ação comunitária. Há intervenções, Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, não é para me referir especificamente ao parecer, que obviamente merece o nosso apoio, mas para deixar apenas uma pequena nota, que é a seguinte: tudo o que seja no sentido de ver se nos livramos ou se atenuamos a nossa dependência desta praga que são as agências de notação, terá certamente o nosso apoio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu chamo a atenção para que esta proposta introduz a obrigatoriedade para a sociedade gestora do investimento não se basear exclusiva ou sistematicamente em notações de risco externas, mas deve avaliar ela própria a qualidade em termos de risco. Enfim, talvez possamos questionar-nos em que medida é que um texto legal vai alterar a prática. Enfim, vamos ver, mas realmente queria só também acompanhar as referências à importância destas iniciativas, apesar de tudo isso. Mais intervenções sobre esta matéria? Posso meter a votação ao parecer? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Continuando na ordem de trabalhos, temos seguidamente o parecer que é apresentado pela senhora deputada Cláudia. O senhor deputado Pedro Silva Pereira não está. Mas passamos então ao parecer do Sr. Deputado Cláudia Monteiro da Guiar sobre a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um programa de ação no domínio aduaneiro e no domínio da fiscalidade para o período 2014-2020, fiscos. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Relativamente a este parecer, transmitir que todos os anos a política fiscal e aduaneira da União Europeia dá um contributo substancial para ajudar as receitas para os orçamentos da União Europeia e dos Estados-membros. Além disso, estas políticas têm benefícios consideráveis para os cidadãos e para as empresas, quer através do bloqueio de importações não seguras ou ilegais, quer facilitando a fluidez no que diz respeito a trocas comerciais ou ainda através da redução de custos de conformidade e burocracia para as empresas transfronteiriças. Com o intuito de aproveitar este trabalho e de estar equipada para enfrentar desafios futuros nestes domínios, a Comissão adotou uma proposta relativamente ao programa Fiscos. Este programa terá uma duração de 7 anos, que terá início no dia 1 de janeiro de 2014, e será efetivamente o sucessor de dois programas, os chamados Alfândega e Fiscalis. Importa referir que este programa salvaguarda especificidades quer no setor aduaneiro, quer no setor da fiscalidade.
Fiz bem.
Através deste programa, a União Europeia continuará a proteger os cidadãos, as empresas e orçamentos, reforçando a capacidade de enfrentar os desafios futuros. O Fiscos prevê a possibilidade de assistência específica por país, facilita a criação de redes, ações conjuntas e formação do pessoal das administrações fiscais e aduaneiras, mas também o financiamento de sistemas informáticos de ponta. Referir ainda que este programa em análise protege os interesses financeiros da União Europeia e dos Estados-membros, facilita o comércio, garante proteção e segurança dos cidadãos e melhora a capacidade das autoridades aduaneiras e fiscais em aplicar a legislação da União Europeia neste domínio. O Fiscos permitirá reforçar o mercado interno e a União Aduaneira, promovendo o crescimento e a inovação através dos direitos de propriedade intelectual das fronteiras e contribuindo para o desenvolvimento do mercado interno digital, sendo este também um dos objetivos da Estratégia Europa 2020. Relativamente ao princípio de subsidiariedade, importa referir que, neste caso, a União Aduaneira é de competência exclusiva da União Europeia, não sendo colocada neste sentido a observância do princípio de subsidiariedade. Contudo, ainda julgou-se importante referir neste parecer que os Estados-membros, ao transferirem os seus poderes para a União, reconhecem que estas ações realizadas no domínio aduaneiro são melhor executadas ao nível da União. Não poderia deixar de ser realçada também a necessidade do apoio à atividade aduaneira, visto que muitas das atividades no domínio aduaneiro são de natureza transfronteiriça e afetam, portanto, os 27 Estados-membros. Relativamente aos aspectos fiscais, referir que visam a harmonização das legislações dos Estados-membros, pelo que é melhor a decisão se for tida pela União Europeia, observando, sim, neste caso em específico, no âmbito da fiscalidade, o princípio da subsidiariedade. Não havendo observações em contrário, daríamos por concluído o processo de escrutínio desta iniciativa. Referir apenas que esta iniciativa foi remetida à Comissão de Orçamento e Finanças, que não escrutinou a iniciativa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Recordo, portanto, que em relação ao princípio da subsidiariedade, em relação à parte aduaneira, se conclui que não está sequer em causa a observância do princípio da subsidiariedade, porque a matéria é de competência exclusiva. Em relação à parte fiscal, a iniciativa sublinha que não está em causa uma medida de política fiscal que seja de competência nacional, porque é um programa que tem por objetivo melhorar a cooperação entre as administrações. E, portanto, enfim, nessa sequência, como a Sra. Deputada já referiu na sua apresentação, este objetivo é melhor alcançado no nível de decisão da União. E, portanto, eu pergunto se há intervenções sobre este parecer, sobre esta matéria. Srs. Deputados, não é o caso. Posso submeter a votação ao parecer? Votos contra? Não há abstenções também, não? É aprovado por unanimidade. Passamos ao parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que está indicado sobre a linha E, sobre uma proposta diretiva relativa e de regulamento relativas ambos à resolução alternativa de litígios de consumo. Sr. Deputado, se precisa de usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tratam-se de dois pareceres relativos à proposta diretiva e à proposta de regulamento que têm como objeto a resolução alternativa de litígios, uma enquanto um teto geral enquadrador relativamente à matéria, uma vez que se considera que a resolução alternativa de litígios é um dos mecanismos mais simples para resolver os conflitos que nascem entre consumidores e comerciantes, e, nesse caso, a comunidade, a União, entendeu, neste quadro, estabelecer um quadro geral relativamente a esta matéria, de forma a que os Estados-membros possam recorrer de forma mais simples a uma resolução extrajudicial dos conflitos que nascem no âmbito das relações comerciais que se estabelecem, quer a montante, quer a jusante, ou seja, estabelecendo um quadro que permite que quer os consumidores possam queixar relativamente aos bens e serviços que adquirem face àqueles que lhes fornecem, quer os próprios fornecedores, nomeadamente os comerciantes, que se podem vir a queixar relativamente aos próprios consumidores que, por vezes, não cumprem com as suas obrigações. Neste quadro, também, o segundo parecer é já uma manifestação futura desta situação, que é no estabelecimento do mecanismo online que permite que as partes possam vir, de uma forma também alternativa e amigável, a resolver os conflitos que estabelecem nas relações entre si. Portanto, estabelece-se um mecanismo, um site, um web interativo, onde as partes podem recorrer, através da submissão por um formulário, dos conflitos que nascem pela força da sua relação comercial. E, portanto, estamos aqui a caminhar para mecanismos novos, para mecanismos simples, para mecanismos mais fáceis para a resolução, que não necessitam de recorrer e desanuviam de alguma forma o sistema judicial relativamente a conflitos de pequena monta, que representaram no ano passado cerca de 20% das queixas que nasceram por força dos conflitos existentes na área comercial. Consideram-se em ambas as situações, quer na proposta diretiva, quer na proposta de regulamento, que estão cumpridos ou que está observado o princípio da subsidiariedade, uma vez que se considera também que esta matéria é mais facilmente resolúvel através de uma intervenção global, mais do que através das intervenções nacionais. Uma informação complementar, ambas as propostas foram submetidas, quer a diretiva, quer o regulamento, foram submetidas a duas comissões especializadas, no caso há uma comissão de Economia e Finanças e à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ambas se pronunciaram relativamente a isto e ambas se pronunciaram no mesmo sentido favorável quanto à aprovação dos respectivos pareceres e no sentido de verificar a viabilidade e a necessidade de prosseguir inclusivamente com o objeto destas duas matérias.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Deputado, pela apresentação. Pergunto se há inscrições sobre esta matéria. Eu recordo-me, já agora, se me permitem uma nota, porque uma vez que profissionalmente tive alguma ligação a este setor de defesa do consumidor, recordo-me que havia, em certa altura, havia centros de arbitragem, no fundo, de saldo de devolutivos, em certas áreas, em Lisboa, noutros, e também setoriais, no setor automóvel. Não sei se já há um nacional com cobertura em todo o país. Pelo que percebi, resulta desta diretiva que terá de passar a haver, ou seja, que os Estados têm de garantir que possam ser submetidos, é o que me parece que...
Se me permite, uma das grandes questões que se coloca no âmbito da União é as relações transfronteiriças ou mesmo intracomunitárias. E este mecanismo que se agora estabelece prevê exatamente poder vir a resolver ou estabelecer algum tipo de mecanismo, que há de ser desenvolvido a posteriori, exatamente para os conflitos de jurisdição que se vão colocando, independentemente daquilo que existe, e como diz, e bem, há ainda hoje centros de arbitragem setoriais, centros de arbitragem de dimensão até territorial, mas não em termos nacionais, exceto os setoriais, que são normalmente também nacionais. Não é? O que se prevê é exatamente poder vir a recorrer e estabelecer mecanismos que até agora se têm mostrado falíveis para a resolução deste tipo de conflitos, nomeadamente em termos de consumo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a conclusão é que não há violação do princípio de subsidiariedade. Posso submeter a votação ao parecer. Há intervenções? Não, são os dois pareceres, o parecer sobre duas iniciativas, ou os dois pareceres, sobre uma proposta diretiva, sobre uma proposta de regulamento. Podemos votá-los em conjunto. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. Portanto, são aprovados por unanimidade. Depois temos aqui dois parceiros, mas os relatores não estão presentes. Eu pergunto se há indicação. Tenho indicação do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Estará ainda presente durante o curso desta reunião. Está noutra reunião de outra comissão. Não sei se o Sr. Deputado José Lino Ramos que era, poderá ser apresentado pelo Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Então, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues apresenta proposta, o parecer sobre a proposta de regulamento sobre a criação de um mecanismo de vigilância e de comunicação de emissões de gases com efeitos de estufa. Por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. A presente iniciativa tem como objetivo melhorar o sistema de vigilância e de comunicação de informações de forma a garantir o respeito das obrigações e dos compromissos assumidos pela União Europeia e pelos Estados-membros no âmbito dos acordos internacionais atuais e futuros em matéria de alterações climáticas. Esta iniciativa foi remetida à Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local, que aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer. A proposta tem três linhas orientadoras: uma do âmbito de aplicação mais alargado da legislação, a segunda, um maior número de destinatários e, finalmente, a natureza técnica e harmonizada do mecanismo de vigilância. Como se sabe, o protocolo de Quioto, que foi ratificado pela União Europeia, vincula objetivos para a redução ou limitação das emissões de gases com efeito de estufa por parte da União Europeia e dos Estados-membros. O Conselho Europeu de março de 2007 assumiu o compromisso de reduzir até 2020 as emissões gerais de gases com efeito de estufa na União Europeia. Ou seja, o presente regulamento tem como principal objetivo ajudar a União Europeia e os Estados-membros a cumprirem precisamente os compromissos assumidos no plano internacional através desse sistema de comunicação de informações que seja feita de forma transparente, exata, coerente, comparável e exaustiva. A matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa reservada da Assembleia da República e a presente iniciativa não viola também o princípio da subsidiariedade, pelo que se dá processo de escrutínio por concluído.
Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Eu penso que houve também um parecer da Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local que concluiu no mesmo sentido, como está referido. Não é o caso, não há intervenções. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções também não. Poderia aprovar também por unanimidade. Senhores deputados, vamos proceder à nomeação do relator, ponto seguinte à ordem de trabalhos. E caso no final não tenha chegado ainda o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, ou teremos de deixar isto para depois, embora haja aqui um prazo. Mas não sei se nós teremos reunião. Sim, teríamos reunião só amanhã, no final da audição. Porque a nossa reunião seria para dia 25, na próxima semana. Mas poderíamos amanhã, no final da audição, voltar a este tema. Ficaria pendente, caso não chegue. Vamos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos. Portanto, trata-se de nomear relatores para pareceres no âmbito deste escrutínio de iniciativas europeias. Alinear regulamento sobre normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos. Isto devem ser os slots, não é? Os slots horários que costumam-se, não é? Da União Europeia. Já há um parceiro da Comissão de Economia. Para dizer isto, quem indica?
Serei eu, Sr. Presidente. Eu creio que há mais dois que também cabem ao Partido Socialista, que também têm a ver com aeroportos, que é o da Almiel e da Almiem.
Temos de passar a agrupar isto. O da linha L
e
M. Mas, de todo modo, cabem a Partido Socialista e indica já o mesmo relator, se será o Sr. Deputado Vitorino Caras. Muito bem. Passamos à linha B. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes. Também o Sr. Deputado Vitorino Canas. Cabe ao PSD proposta de regulamento sobre criação de uma rede de informação contabilística agrícola sobre os rendimentos e a economia das populações agrícolas na Comunidade Europeia. PSD.
Sim, senhor. Sr. Presidente, o deputado Cristóvão Norte.
Cristóvão Norte. Proposta de regulamento que institui o Programa para a Competitividade das Empresas e Pequenas e Médias Empresas. Já apareceu da Comissão da Economia e Obras Públicas. Partido Socialista?
Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Sr. Sr. Deputado Silva Pereira. Passaremos já seguidamente à apresentação do relatório, voltaremos atrás. Seguidamente, CDS-PP, proposta diretiva que altera uma outra diretiva sobre revisão legal de contas anuais e consolidadas, matéria contabilística. Sr. Deputado.
Sr. Deputado João Serpa Oliva.
Sr. Deputado Serpa Oliva. Proposta de diretiva relativa aos requisitos específicos para a revisão legal de contas das entidades de interesse público. O relatório é do PSD e já apareceu da Comissão de Finanças. Isto é matéria de contabilidade pública, no fundo, pelo que me parece. Ou de revisão legal de contas. Ou não é de contabilidade pública, é de entidades privadas de interesse público, pelo que parece. Enfim, não. Deverá haver um regime específico.
Sr. Presidente, eu posso estar a trabalhar com uma ordem de trabalhos.
A linha F. Proposta do regulamento. As linhas também estão na. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos específicos para a revisão legal de contas de entidades de interesse público, COB 2011-779. 779-779. Não sei se tem.
Ponto
4, linha F.
Mas realmente a ordem de trabalhos mudou de uma versão para a outra. É o deputado Nuno Matias, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, veremos. Vamos conferir com os serviços do que é que resulta essa alteração, mas. Anterior, que não tinha esta iniciativa?
Tinha esta, mas tinha outras duas.
Antes?
Tinha outras duas antes, à linha F.
Pois. Nós podemos, pode ser que tenha havido alguma alteração, porque nós, eu vou passar a pedir para agrupar por temas as iniciativas. Mas vamos, porque isto pode nos facilitar a distribuição, mas pode ter havido alguma alteração, depois veremos isso. Então, sem me referir à linha proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, cabe ao PSD também, que altera um outro regulamento que estabelece o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, PSD.
É o Sr. Deputado Duarte Marques.
Duarte Marques. Chama a atenção porque todas estas iniciativas que distribuímos até agora têm prazo até 31 de janeiro, bem como as seguintes, aliás. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Programa Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, também. Também é o mesmo. Pronto. Agora aqui cabe o Partido Socialista. Faria sentido agrupar? Ficaria também o Sr. Deputado Duarte Marques e faz-se uma troca com outra iniciativa? Portanto, fica do PSD este. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. Quando houver uma do PSD que deve ser atribuída ao Partido Socialista, por favor, peço que digam. Será este, imediatamente seguinte. Quem é que então ficaria então este do Partido Socialista? Sobre matéria de Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca. António Serrano, indiciariamente. Proposta de diretiva sobre reutilização de informações do setor público. Partido Socialista. É esta COM 2011-877, já a aparecer da Comissão de Economia e Obras Públicas. Sr. Deputado Vitorino Canas. Proposta do Regulamento sobre implantação e exploração de sistemas europeus de Rádio Navegação por Satélite, GPS, penso eu.
Deputada Lídia Vulcão.
Lídia Vulcão. As seguintes estão distribuídas. A linha N, cabe ao PCP, não está presente.
Não, mas pediu um acordo que isto fosse atribuído ao Sr. Deputado João Serpa Oliva, porque tem muita, tanto conexa como a que foi distribuída na.
Trata-se da proposta do Regulamento sobre o reforço da supervisão económica e orçamental dos Estados-membros afetados ou ameaçados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira na área do euro. Eu tenho informação de que, devido ao relacionamento substancial desta iniciativa com uma outra que foi distribuída ao Sr. Deputado Serpa Oliva, a COM 2011-821, terá havido acordo em ser o mesmo deputado a fazer o escrutínio. Não sei se tem essa informação. Mas então, isto foi a indicação que foi dada aos serviços, nós vamos suspender a distribuição desta e vamos perguntar ao Sr. Deputado Serpa Oliva se ele já estará informado sobre isto. O PCP ficaria com esta iniciativa e trocaria com a da linha P. Isto é a proposta do PCP, que não está cá para formular, mas que deixou aos serviços. Portanto, seria atribuído ao Sr. Deputado Serpa Oliva a proposta da linha N, este COM 2019. N. N de Nuno, é N. Portanto, 819, está muito relacionada com 821, que aliás, que foi distribuído ao Sr. Deputado Serpa Oliva, COM 2011-821, que também tem a ver com esta matéria de supervisão aos Estados abrangidos por ou com programas de estabilização. Não sei, não tenho aqui indicação, mas tenho a ideia disso. E o PCP propõe que esta matéria seja trocada com a iniciativa que cabe ao CDS Cabria, ao CDS-PP, que por acaso tem a ver com produtos, com acordos ou com produtos provenientes da Rússia. Há acordo. Portanto, a linha P, esta proposta do Regulamento Parlamentar Europeu e do Conselho sobre matéria de importações e trocas comerciais com a Federação da Rússia, cabe ao PCP, fica para o Sr. Deputado Honório Novo, iniciariamente. E também, sujeito à confirmação, a da linha N, cabe ao CDS. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, eu tive um engano imperdoável, confundi as nossas duas deputadas das regiões autónomas e chamei a senhora deputada Cláudia Aguiar, Lídia Vulcão, elas ainda para mais são colegas de gabinete, mas o relatório constante da linha K,
sim,
onde eu disse ser a senhora deputada Lídia Vulcão, queria dizer Cláudia Aguiar.
Bem, sobre a rádio e a navegação por satélite. Passamos à linha O, cabe ao Bloco de Esquerda, relatório sobre a avaliação intercalar do Programa de Direitos Fundamentais e Cidadania. Será a Sra. Deputada Ana Drago, caso não haja outra indicação. A linha Q, de queijo. Portanto, aqui, destas iniciativas, esta que ficou para o CDS é para 7 de fevereiro, a partir de agora estas não têm prazo, até a linha M tinha um prazo até 31 de janeiro. A linha Q, proposta de decisão do Conselho sobre a celebração em nome da União Europeia de um acordo em forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Federação da Rússia, sob a introdução ou aumento pela Federação da Rússia de direitos de exportação sobre matérias-primas. Talvez isto também devesse ser atribuído ao... A questão é que são muitos depois. Há mais três. Isto significa que... talvez aqui não devêssemos seguir este critério. Caso contrário, o PCP ficará com exclusividade da Rússia durante vários meses. Portanto, não terá outros relatórios. Não sei o que é que... Sr. Deputado, não sei, mas não está presente. Não está presente. E nos dias dois já não sei se será isso, se corresponderá ao interesse. Não, portanto, é que caso contrário não distribuiríamos estas três seguintes ao PCP. Penso que poderemos então... Quem é que o PS indica? Alberto Costa. Seguidamente, proposta de decisão sobre a posição adotada pela União Europeia nas instâncias pertinentes da OMC sobre a adesão da Rússia à Organização Mundial de Comércio, uma questão que tem sido bem discutida. PSD, quem indica?
Deputado Sérgio Azevedo.
Deputado Sérgio Azevedo. Também a proposta de decisão do Conselho sobre a celebração em nome da União Europeia do acordo entre a União Europeia e o Governo da Rússia sobre o comércio de partes componentes de veículos automóveis, também o PSD. Este é setorial. Também é o deputado Sérgio Azevedo. E por último, cabe ao Partido Socialista uma proposta de regulamento do Parlamento sobre um regime de controle de exportações, transferências, corretagem e trânsito de produtos de dupla utilização. Já apareceu da Comissão de Defesa. Sr. Deputado Jacinto Serrão. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, ficou pendente um ponto da ordem de trabalhos, que é o último destes outros assuntos, que é o parecer sobre a proposta de regulamento sobre agências de notação de risco. Chamar a atenção que foi aprovado já o parecer anterior, também que tinha um pouco a ver sobre a dependência dos fundos de investimento sobre as agências de rating, que foi apresentado pelo PSD. Sr. Deputado, pretendo usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também por este ponto ter ficado para o fim, que estava a acompanhar o trabalho de outra comissão. Bom, naturalmente que o tema das agências de rating é um dos temas centrais na atual crise que se vive na zona euro e na crise das dívidas soberanas. Nós conhecemos esta proposta de regulamento, aliás já existiram até audições com eurodeputados, em particular com o eurodeputado Diogo Feio, que acompanhou esta matéria ao nível do Parlamento Europeu. A proposta de regulamento que está formulada é uma proposta que visa procurar enfrentar alguns dos problemas que se detectaram no funcionamento das agências de rating, através de várias medidas. Em primeiro lugar, reduzir a dependência das instituições e dos mercados das agências de rating. Isso faz-se, por um lado, introduzindo alterações legislativas que eliminem as situações de dependência automática de certas decisões de instituições, inclusive de instituições europeias, das notações fornecidas pelas agências de rating. Por outro lado, também estabelecendo regras de informação por parte dos emitentes, de forma a que os investidores possam eles próprios fazer as suas avaliações do risco de crédito e não estarem dependentes das decisões das agências. Há até disposições que proíbem algumas instituições, inclusive instituições europeias relevantes de regulação dos mercados de valores mobiliários, de fazer referência às avaliações das agências de rating nas suas propostas de recomendações técnicas ou de análises, quando isso possa estabelecer uma consequência automática para decisões futuras. Portanto, redução da dependência. Depois, procurar também uma maior abertura do mercado para contrariar a situação de controle, verdadeiramente, das três maiores agências que funcionam à escala global. Para isso estabelecem-se um conjunto de regras, em particular a existência de prazos para estas relações comerciais. Não seria possível manter durante mais de um certo número de anos uma relação comercial com uma determinada agência, para obrigar a uma certa rotatividade. Em certas situações também deveria ter que se pedir não a avaliação de uma única agência, mas de duas agências de notação. Também algumas regras dirigidas aos próprios analistas das agências de rating, de maneira que cada um não possa estar mais de 4 anos a emitir pareceres relativos a uma mesma entidade. Depois também, em especial sobre a matéria da dívida soberana, exigências de publicação dos relatórios integrais das análises de risco da dívida soberana, para permitir uma verificação da informação que está subjacente a essas avaliações. Há uma exigência que até parece um pouco contraditória, no sentido de uma maior frequência da divulgação das notações soberanas pelas agências de rating, passaria a ser a cada 6 meses e não a cada 12 meses. Algumas regras sobre o modo de divulgar essas notações, elas só podem ser publicadas após o encerramento dos mercados e pelo menos uma hora antes da sua abertura no período de funcionamento seguinte. Também regras sobre as metodologias, que devem ser antecipadamente divulgadas, as alterações das metodologias também devem ser antecipadamente divulgadas, e algumas regras sobre os procedimentos de estabelecimento dessas metodologias de apoio às notações que são estabelecidas pelas agências. Há, inclusive, também algumas regras em matéria de responsabilidade civil, em que as agências seriam supostamente responsabilizadas junto dos investidores em caso de notações geradoras de perdas, quando essas notações tenham sido elaboradas infringindo as regras de elaboração das notações. E também algumas disposições ainda sobre a independência, dizendo que se alguém detém mais de 5% no capital social de uma agência de notação, não pode ter mais de 5% numa outra agência de notação. E outras disposições ainda sobre conflitos de interesses das pessoas envolvidas no procedimento com os clientes das agências de notação. Uma disposição relevante também, que é a proibição de emissão simultânea de notação pela mesma agência para o emitente e para os respectivos produtos do emitente, visto que isto significa que o emitente é cliente da agência, lhe paga e, portanto, há aqui uma relação comercial que pode criar uma suspeição sobre a avaliação dos seus produtos ou instrumentos de dívida. São um conjunto de regras, portanto, para enfrentar os problemas relacionados com o funcionamento das agências. Devo assinalar que esta proposta não prevê a constituição de uma agência europeia de rating, tantas vezes falada. Há um estudo de impacto que acompanha esta proposta legislativa. Esse estudo de impacto pronunciou-se sobre a questão de uma agência europeia de rating e concluiu que a existência de uma agência europeia financiada com dinheiros públicos criaria um problema de credibilidade e de independência em matéria de notações soberanas. Isto é, ela seria financiada pelos próprios instituidores interessados na notação e, portanto, teria à partida o mesmo vício, ou se calhar pior, do que aquele de que se acusam outras agências de rating. E, portanto, não se avança para aí, embora se diga que a agência europeia pode existir por outras iniciativas que não envolvam um financiamento público, isto é, diretamente pela Comissão ou pelos Estados-membros. E, basicamente, é isto. Estas regras, naturalmente, somam-se às restantes que já existiam, isto é, apenas a alteração de um regulamento, e, como é sabido, existe mesmo já um mecanismo de registro das agências de rating. Há aqui uma parte que não é votada, naturalmente, de opinião do deputado autor do parecer. As referências são muito sucintas, no sentido de dizer que isto são alterações na direção certa, mas, porventura, insuficientes para alterar radicalmente a situação de domínio do mercado por estas agências. Portanto, a ideia de que, uma vez implementadas estas disposições, teremos uma alteração da dependência do mercado em relação a estas agências que conhecemos por consequência direta destas normas, seria, enfim, um otimismo, porventura, excessivo. Porventura, podia-se ter ido um pouco mais longe na redução da dependência das próprias instituições europeias, a começar pelo BCE, da notação das principais agências. O modo como está equacionada a questão da independência das agências de rating está muito focada na relação entre as agências de rating e os clientes objeto de notação, quando hoje em dia, verdadeiramente, a suspeição que está colocada nas agências de rating não diz respeito tanto à sua relação com os clientes que são objeto de notação, mas sim aos interesses financeiros que podem ser favorecidos ou prejudicados com as próprias decisões de notação, o que naturalmente é também um problema mais complexo. De todo modo, não deixo de dizer aqui na nota do relator que não seria de esperar que uma regulação europeia das agências pudesse operar uma transformação radical desta realidade e a verdade é que o problema que se vive com a crise da dívida soberana que atingiu particularmente a zona euro é um problema que só pode ser enfrentado se for corrigida a falha sistémica na construção do euro e da União Económica e Monetária, que deu origem a esta situação de virtual captura dos mercados financeiros e, portanto, também dos seus instrumentos, como as agências de rating, pelos interesses financeiros e pela especulação, que conduz também a este comportamento dos mercados em divórcio com aquilo que são os fundamentais da economia e com a situação que se verifica em cada país, como, aliás, ainda esta semana se verificou com a decisão da Standard & Poor's. Em todo o caso, o parecer é esse que nos cumpre votar. O princípio da subsidiariedade não está em causa, naturalmente, pelo contrário. Aliás, já não é a primeira vez que a União Europeia legisla sobre esta matéria, está apenas a alterar um regulamento já existente. E é óbvio que a regulação das agências de rating não poderia ser feita isoladamente e por cada Estado-membro, e é feita a benefício da eficácia por uma intervenção a nível comunitário. Este entendimento é convergente com aquilo que foi também o entendimento da Comissão de Orçamento e Finanças, no parecer que também emitiu sobre esta matéria e que está em anexo, e propõe-se que o processo de escrutínio se considere concluído.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Neves, pretende-se dar a palavra, por favor. Agradeço também a exposição detalhada e a apresentação do parecer que efetuou. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para distinguir e agradecer o parecer do Sr. Deputado Silva Pereira, que nos ajuda a refletir sobre uma série de questões em relação a este tema muito atual e aparentemente muito importante das agências de rating, para sublinhar um aspecto particular que penso que ajuda à reflexão da Comissão, do Parlamento, das várias forças políticas aqui representadas, que é o facto de tendemos por vezes a olhar para algumas soluções como soluções milagrosas e em determinadas, num certo número de semanas, e se calhar ainda agora, olha-se para a criação de uma agência europeia de rating como algo que viria a resolver todos os problemas e viria a ajudar a pôr as coisas no seu lugar e a eliminar todas as suspeições. E penso que o facto de aqui sermos levados a concluir que naturalmente é positivo, mas que não devemos olhar para a Comissão como a entidade que vai criar uma agência de rating, provavelmente pública, e da Comissão, um serviço da Comissão, como elemento de estabilização da atuação das agências de rating, neste caso não fará sentido. O que não quer dizer que uma agência de rating, de alguma forma promovida politicamente pelas instituições europeias, mas emanando das entidades financeiras, poderá vir a ter lugar e a ter o seu espaço. E, portanto, penso que o devolver um certo rigor a este debate foi bastante importante. Já agora acrescento, já como conclusão minha da intervenção do Sr. Deputado Silva Pereira, que temos realmente que olhar para esta atuação das agências de rating com alguma prudência e algum equilíbrio. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu procurarei fazer da minha parte, e é isto que gostaria de partilhar convosco, é nem culpar de todos os males as agências de rating, nem deixar de as responsabilizar por iniciativas aparentemente ilógicas que têm assumido, nomeadamente nestes últimos dias. E, portanto, entre uma coisa e a outra, desvalorizar completamente ou devalorizar, de atribuir todas as responsabilidades ou não atribuir nenhumas, há com certeza um meio termo que às vezes é difícil encontrar, mas que eu procurarei, no que me toca, ir encontrando. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Isto, enfim, realmente é um... Recordo-me na anterior comissão em que estive-se ter já discutido a questão da criação de uma agência de educação europeia e alguém disse, alguma audição que fizemos, que já existem. Existe, até existe uma portuguesa, existe uma em várias francesas. Não é, digamos, uma criação europeia, mas há realmente aqui um problema de, eu não direi credibilidade ou de afirmação, ou de reconhecimento pelo mercado da informação, digamos assim, que é o aspecto mais central. Srs. Deputados, posso submeter a votação, sendo certo que a conclusão é que não há violação do princípio da subsidiariedade, aliás, outras, penso que outras iniciativas mais interventoras que se chegaram a discutir, como a proibição de mudação de risco de países sobre intervenção, etc., foram abandonadas nesta última versão. Está claro, digamos, a posição do parecer, não é votada a opinião do Sr. Deputado Relator. Vamos, portanto, votar os pontos 1, 2 e 4. Posso meter a votação? Não há votos contra? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Chegamos assim ao fim da nossa ordem de trabalhos de hoje. Queria dizer que vou hoje ou amanhã de manhã fazer os convites para as audições sobre a avaliação de estabilidade. Amanhã às 9 horas temos audição sobre, com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus sobre o acordo intergovernamental, sobre o tratado intergovernamental. Ainda sobre outros assuntos. Sr. Deputado Costa Neves, pretende levantar outro assunto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para dar a informação que penso exata, quer ao Sr. Presidente, quer aos senhores deputados, de que tanto quanto penso, a Comissão de Negócios Estrangeiros terá introduzido no mandato anterior e irá manter neste debate um esquema de audição de embaixadores nomeados para posto. E, portanto, este movimento diplomático extenso que parece ter sido já aprovado, ou terá sido já aprovado, não sei como é que vai ser abordado na Comissão de Negócios Estrangeiros, porque é realmente um movimento muito extenso, mais de 20 de embaixadores são designados para vários postos. Entre estas designações, nós temos 9 embaixadores nomeados para Estados-membros da União Europeia e, portanto, deixo o alerta, mas temos um embaixador nomeado para a representação permanente da União Europeia. E aqui é que eu gostava de alertar o Sr. Presidente e os senhores deputados de que há a haver uma audição, e eu penso que ela se devia fazer, devia ser no seio desta comissão. E, portanto, devíamos inverter um pouco os papéis, assim como eu acho que nós devíamos ser convidados a participar nas audições de embaixadores colocados em Estados-membros da União Europeia, mas devíamos, portanto, visitar a Comissão de Negócios Estrangeiros em relação ao embaixador nomeado para a REPER, se se confirmar estas audições por parte do Parlamento e por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros, deveríamos ser nós a promover a audição e a convidar a Comissão de Negócios Estrangeiros a visitar-nos. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou falar com o Sr. Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, perguntando se se confirmam essas audições, dizendo, se houver acordo, que a Comissão de Assuntos Europeus promoveria, por acordo, enfim, gostaria de ser, promover com a presença da Comissão de Negócios Estrangeiros a audição do embaixador nomeado para a REPER e, enfim, se disponibiliza e teria interesse em estar presente nas audições dos embaixadores nomeados para os Estados-membros da União Europeia. Se houver acordo sobre isso. Muito obrigado. Então, eu darei conta na próxima reunião desta diligência. Senhores deputados, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor. Senhores deputados, eu não promovi nenhuma diligência porque achei que, digamos, perguntei aos grupos parlamentares se deveriam promovê-la. Achei que não me competia a mim, enquanto Presidente da Comissão, estar eu a promover essa diligência. Apesar de me ter sido dirigida uma carta, enfim, até correndo o risco um pouco de ter deixado sem resposta, e é verdade, espero agora. Eu não sei se foi enviada uma resposta, penso que foi enviada uma resposta dizendo que se. Penso que eu cheguei a ver um projeto, mas que não se comprometia com a nenhuma audição para já. E também porque havia outras comissões que iam fazê-lo. Mas eu disse aqui várias vezes, em reuniões anteriores, que aguardava por iniciativas dos grupos parlamentares ou dos deputados nesse sentido. Não ia eu promover contra. Portanto, se entenderem, promoveremos nós também essa audição, outra audição. Realmente nós não fomos informados pela Comissão da Educação, não tomei a iniciativa de o fazer. Pois, não coordenei, isto não foi coordenado connosco. Mas a data não me recordo. Não houve nenhuma. Não houve nenhum agendamento conjunto que me tenha. Nem eu procedi a isso, nem chegou aos serviços. Portanto, isso é o que eu posso dizer. Sr. Deputado Costa Neves, pretendia usar a palavra?
Sr. Presidente, buscando na minha memória, a ideia que eu tenho é que depois das diligências feitas pela Euronews e do acolhimento que a Comissão de Educação fez dessas diligências, nós debatemos aqui o assunto e chegou-se à conclusão de que tal audição devia ser sempre uma iniciativa do Parlamento e não da Euronews, ou seja, não é a Euronews que decide que vai ser ouvida no Parlamento, na Assembleia da República, é a Assembleia da República que decide ouvir a Euronews, e que o espaço próprio para promover essa audição seria a Comissão de Ética e não a Comissão de Educação, e que, sendo promovida tal audição pela Comissão de Ética, todas as comissões que tivessem alguma coisa a ver com o assunto deviam estar envolvidas. Reparo que o processo evoluiu, espero que tenha evoluído, tanto quanto hoje com a participação da Comissão de Ética, portanto, talvez tenha evoluído num bom sentido, mas quando debatemos isto, foram estas as conclusões, tanto quanto estou recordado, a que chegámos. Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, eu vou, enfim, agora a posteriori não faz grande sentido estar a manifestar aos meus colegas presentes algum interesse ou desagrado, mas realmente não foi comunicada essa audição. Se entenderem que deve esta Comissão promover alguma adição, tomar alguma iniciativa nessa área, eu continuo aberto e, portanto, é uma questão. Mas eu é que não ia eu proceder ao agendamento ou promover essa audição sem que tivesse nenhuma proposta concreta. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, por favor.
Sr. Presidente, só para dizer que os factos também são os factos. A Euronews já foi ouvida por duas comissões desta Assembleia. Eu acho que daria uma má imagem da Assembleia junto à Euronews, que agora, se fosse promover uma outra audição, e, portanto, acho que devemos considerar que o Parlamento ouviu a Euronews e que agora cada grupo parlamentar troca informação para decidir o que é entender por conveniente.
Muito obrigado. Realmente lamento que... mas houve aqui, pode ter havido um problema de informação, em concreto, eu não me recordo de ter recebido qualquer informação sobre a data dessa audição. Muito menos um convite ou uma pergunta para sobre se queríamos estar presentes. Portanto, é isso que posso dizer. Ficamos por aqui. Até amanhã. Muito obrigado.
Eu pedi ainda à doutora Joana para fazer um projeto de carta. Não sei se não foi enviado uma carta para a Euronews.
Nós já vamos ver e
agora não percebo é porque é que nós não fomos informados da audição.
Não, isso não houve qualquer informação. Não, isso não se Presidente, a questão do agrupamento traz problemas com...
Amanhã, eu enganei-me, amanhã às 14.
É assim.
Por exemplo, estas por proximidade seriam do PC, ou seja, há aqui alguns critérios que nós temos.
As nove audições.
Agrupam por critério cronológico, passam a agrupar por critério de proximidade.
Nós, segundo disse a Maria João, portanto, o agrupamento é feito por ordem de chegada dos relatórios às comissões e a partir daí distribui-se da comissão.
Mas eu não quero que agrupem na mesma linha. É só alterar a ordem. Não há nenhum problema, é alterar a ordem, em vez de ser por ordem de chegada.
Alteramos por proximidade.
Exatamente.
Mas depois mantemos a distribuição por. Mantemos
esta indicação
à mesma. Exatamente. Exatamente. A distribuição depois é feita aqui.
Pois, portanto, a minha coisa é. A primeira coisa é ordená-las aqui. Ordená-las. E para isso é por proximidade. E depois procede-se a.
O que Maria João levantou e agora pode ser levantado para algum grupo parlamentar é começar a altura para ver que alguma engenharia pode tirar algumas iniciativas mais interessantes de outras. Até aqui havia aquele critério objetivo.
Então, eles, quando levantarem isso. Portanto,
vamos agrupar por assuntos, portanto, embora mantenhamos a distribuição dos grupos parlamentares desta forma faseada. Portanto, as trocas depois são feitas aqui.
Primeiro, agrupa-se por assuntos. Sei lá, esta do aeroporto devia ter ido para ali. Mas depois mantém-se.
Sim.
Mantém-se o metodonte, claro.
Sim.
Portanto, aplicam depois o metodonte à ordem alterada, em vez de ser por ordem cronológica. Realmente não faz sentido nenhum. Isto é
uma ordem cronológica é puramente relativa, casual. Que não é uma ordem casual. Cronológica sequer.
Chegamos cá de vez em quando, iniciativas que são anteriores, que chegam semanas depois. Já nos aconteceu, estávamos a distribuir, depois na semana seguinte, ou então lá à frente, na ordem de trabalhos, estar a iniciativa que é pressuposto da anterior. Não se sentou
estou a fazer entender.
Sim.
Há aqui, o resultado. Depois a pressuposto está aqui.
Está
aqui.
Exatamente. É verdade.
Tem a ver com
os relatórios que nós recebemos, as contas das outras pessoas.
Tem a ver com os trabalhos das outras comissões. É puramente casual. Nós, é claro que não podemos fazer isto de uma semana para outra. Até se calhar.